Vamos falar de uma pesquisa, um estudo. Amostras de bancos de sangue podem ser usadas para monitorar evolução de epidemias. É o que aponta uma pesquisa através de uma nova metodologia que pode ser aplicada para rastrear também outros tipos de doenças infecciosas, não é? E calcular a imunidade coletiva. Muito interessante a gente entender isso, inclusive depois da experiência, né, que estamos vivendo com a Covid-19. E eu vou conversar sobre o assunto com o Carlos Augusto Prete Júnior, que é pesquisador da Escola Politécnica. Ele que é formado pelo Departamento de Engenharia Elétrica, né, da Poli, autor deste trabalho. Quero entender o seguinte, acho que o teu estudo tem tudo a ver com o comportamento, né, que a gente acompanhou da Covid-19, e vocês fizeram um estudo mostrando que algumas linhas de investigação já mostravam que nem todo mundo se infecta ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Fala um pouco pra gente disso, quer dizer, a partir da experiência da Covid, do que aconteceu com a Covid, como é que o estudo avançou? O que é que ele busca trazer, né, acrescentar?
Então, nesse estudo, o objetivo do estudo era monitorar a epidemia de 8 capitais brasileiras. Uhum. E para isso, a gente usou os doadores de sangue, para tentar saber a quantidade de pessoas infectadas. Porque assim, você pode fazer, por exemplo, um datafolha e testar pessoas aleatoriamente na rua para saber quantas pessoas estão infectadas. Mas isso é muito caro e é muito difícil de fazer. E também você não consegue testar retroativamente as pessoas. Então, você não consegue saber quem estava infectado há um mês atrás, por exemplo. Uhum. Com doador de sangue, porque como as amostras de sangue precisam ficar armazenadas por 6 meses nos bancos de sangue, a gente consegue testar retroativamente esses doadores. Então, a gente foi nos bancos de sangue, a gente testa por volta de 1000 amostras por mês, a gente testa com os anticorpos IgG, que são aqueles anticorpos que ficam presentes no sangue depois que a pessoa infectou, e aí com isso a gente consegue saber o número de pessoas infectadas ao longo do tempo. Essa quantidade é chamada de taxa de ataque. E aí, com a taxa de ataque, a gente consegue saber como que foi a dinâmica das epidemias, né, nessas 8 cidades que a gente monitorou. Uhum. E a conclusão nossa foi realmente não foi o que a gente esperava, foi bem surpreendente. A gente descobriu que a epidemia no Brasil, ela foi muito heterogênea. Então, a gente achou as taxas de ataque muito diferentes entre as cidades. Então, por exemplo, 20% em Curitiba e 75% em Manaus, nossa, lá em dezembro de 2020, uhum, na primeira onda. A gente também encontrou uma variação muito grande na taxa de letalidade do vírus, na taxa de letalidade por infecção, isso dado que você se infectou, qual é a probabilidade de óbito, ou ainda, qual é a probabilidade de hospitalização. Teve uma variação muito grande entre as cidades, foi maior em Curitiba, menor em Manaus, por exemplo. E a gente também percebeu que você tem variação de taxa de ataque por idade e sexo. Então, por exemplo, no início da epidemia, os mais jovens se infectavam muito mais do que os mais velhos. Depois, esse padrão foi revertendo. E também, ao longo da epidemia, há uma tendência geral nas 8 cidades é que os homens, eles se infectavam mais do que as mulheres. Então, todas essas diferenças contribuem para uma epidemia bem heterogênea nessas 8 cidades, e também isso é influenciado tanto pelas variantes diferentes, quanto pelas políticas ali adotadas em cada cidade de contenção do vírus.
Muito interessante, não? Quer dizer, chega a surpreender mesmo. Agora, então, a partir daí, quer dizer, o que vocês conseguiram montar um modelo, né, para investigar, no caso, a Covid, mas isso pode, Carlos, de alguma maneira, servir de metodologia para outros tipos de doenças infecciosas?
Sim, para calcular essa soroprevalência, essa taxa de ataque, uhum, a gente fez toda uma metodologia, porque não é só você ir no banco de sangue e testar, você, claro, precisa, uhum, fazer com que os doadores de sangue se tornem representativos da população. Então, a gente fez essa metodologia, foi parte do trabalho. E aí, se você tem uma doença, por exemplo, que produz os anticorpos IgG, que você consegue monitorar com doador de sangue, o fato do doador ter aquela doença não faz com que ele deixe de doar sangue. Então, por exemplo, dengue, você consegue monitorar a epidemia usando os doadores de sangue de outras doenças que não são só a Covid-19. Claro que isso não vale para doenças em que o doador, por ter sido infectado, deixa de doar sangue, por exemplo, HIV. Aí você não consegue fazer monitoramento. Mas de várias doenças que produzem os anticorpos IgG, uhum, e que o doador não deixa de doar sangue, você consegue monitorar.
Muito interessante mesmo essa metodologia, trazendo, portanto, esse pode trazer o retrato de uma situação de saúde pública importante para o país, para também você decidir, eu acho que dá para você decidir novos passos, né, de como fazer o enfrentamento dessas doenças, no caso da Covid, que provocou o que provocou, né, e que de tempos em tempos, né, Carlos Augusto, provoca picos. E mais uma vez, vocês pararam já de acompanhar, vocês fizeram os dados em relação a 2020 e 2021 ou continua?
A gente continua acompanhando, continua testando todos os meses nessas 8 cidades. E agora, depois da vacinação, você tem um problema para acompanhar, que é o seguinte. Praticamente todo mundo já tem anticorpos, algum tipo de anticorpo a pessoa tem. Pelo menos esses anticorpos que a gente testa. Então, como que a gente faz? Ao invés de calcular a taxa de ataque, o número de pessoas infectadas, porque todo mundo já teve algum contato com o vírus, a gente calcula o nível de imunidade. Então, a gente vai lá, a gente testa os anticorpos, e a gente vê qual é o nível daqueles anticorpos. Depois a gente pega esse nível de anticorpos e converte para uma medida de proteção. E aí, com isso, a gente consegue calcular o quão protegida está cada cidade ao longo do tempo. Então, isso é uma das coisas que a gente está fazendo. E outra coisa que a gente consegue fazer também é que, como os anticorpos decaem com o tempo, você consegue, em alguns casos, por exemplo, no caso da cidade de São Paulo, você consegue saber quantas pessoas se infectaram agora em 2022 com a onda da Ômicron. E a gente está conseguindo taxas de ataque bem grandes, assim, em torno de 50%. Ou seja, 50% da população infectada novamente em 2022. E isso marca a epidemia de Covid-19, né? Porque alta taxa de reinfecção, muita gente se reinfecta muitas vezes. Então, isso foi observado lá em Manaus, na segunda onda, né? Que teve uma segunda onda, apesar de ter 75% da população previamente infectada, lá em dezembro de 2020, teve aquela segunda onda da variante P1, Gama, né? Em janeiro de 2021. A Gama, inclusive nesse estudo, a gente mostrou que a Gama ela tem uma letalidade maior. Esse foi um dos motivos, né, para aquele caos que aconteceu em Manaus. Mas essa característica de reinfecção, ela marca muito a epidemia de Covid-19 e a gente consegue monitorar a proporção agora de pessoas que estão se reinfectando, né, calculando a taxa de ataque, usando o fato de que os anticorpos decaem no tempo. Então,
era isso que eu ia te perguntar. Era isso que eu ia te perguntar. Justamente, você tocou no ponto importante, quer dizer, essa vai caindo a taxa de imunidade, né? Depois que você toma, com os meses avançando em relação à data ali da dose que você tomou. Então, você vai perdendo imunidade mesmo, né?
Isso, a imunidade. O nível de anticorpos decai. Não é direto você dizer que a imunidade decai, não é, a relação não é direta, mas é relacionado. Então, tem
perfeito,
a ver.
Perfeito.
A gente sabe que o nível de anticorpo, ele dura alguns meses e depois ele vai decaindo. E esse decaimento, ele é constante.
Deixa eu me corrigir. Então, é o nível de anticorpos. Porque, claro que a imunidade, ela depende de outros fatores, né? Eu errei. Não depende de outros fatores além da vacina, obviamente, tá?
Isso. Porque a pessoa, teoricamente, poderia ter imunidade mesmo com o nível de anticorpos baixo. Mas uma das coisas que a gente mostrou é que os anticorpos, eles funcionam como um marcador, como um indicador de imunidade, vamos dizer assim. Não é exatamente uma medida de imunidade, mas é uma aproximação. Então, como esses anticorpos caem, você consegue saber mais ou menos o nível de imunidade da população. E aí, com o nível de imunidade, você consegue saber quão protegido está cada cidade. E é por isso que é importante as pessoas tomarem aí a quarta dose da vacina, porque como o nível de anticorpo cai com o tempo, você precisa de um reforço para voltar ao nível de imunidade anterior.
Isso mesmo. Então, nós estamos exatamente nessa fase, né? Ou tomar, quem não tomou ainda a quarta dose, ou entender qual vai ser esse movimento para a quinta dose, que ainda está, não há uma diretriz nacional sobre isso, do Ministério da Saúde. Então, as capitais, as prefeituras, elas estão tomando aí as suas medidas. Aqui em São Paulo, é mais de 18 anos com comorbidades, ou a partir de 4 meses da última dose. Então para a gente começar a concluir, a questão o que acontece com esse fenômeno da Covid, mas pode servir para outras doenças, é vocês acompanharem esses dois aspectos, né, da imunidade, da taxa de anticorpos para determinada doença. Dá para acompanhar isso, e vocês vêm fazendo, continuam fazendo desde 2020, e a cada nova onda, novas informações aparecendo, né? Dá para dizer alguma coisa em relação ao que está acontecendo agora, com base nisso que foi visto, enfim?
Agora, o que a gente está monitorando aí na onda de Ômicron, a gente vê que mesmo a população tendo altos níveis de anticorpos, você tem altas taxas de infecção. Isso, o motivo disso é a capacidade da Ômicron maior ainda de escapar da imunidade.
Que coisa, não? Que vírus danado esse?
Vírus danado. Mas a imunidade, mas é importante ressaltar que existe a proteção. Uhum. Ela não é 100%, mas a vacina protege contra infecção. Uhum. Então, por isso, você, claro que cidades que têm maiores níveis de anticorpos, elas têm epidemias menores, uhum, depois dos meses subsequentes.
É, a ideia é essa, né? É que um número cada vez menor de pessoas se infectem ou reinfectem, né? Para evitar essa circulação, essa alta taxa de circulação do vírus, que de tempos em tempos acontece em função dessas variantes, subvariantes, especialmente da Ômicron. Muito bem, tá aí, portanto, lembrando que esse trabalho, ele é feito por meio do CAD, não é? E também com o apoio da FAPESP, é importante a gente falar. Participaram cientistas do Imperial College London, da Universidade do Reino Unido, na Universidade de Oxford. Um trabalho que já vem sendo feito por esse Centro Conjunto Brasil-Reino Unido, né, para descoberta, diagnóstico, genômica e epidemiologia do arbovírus CAD, não é isso?
Exatamente. Inicialmente a gente trabalhava mais com arbovírus, com dengue, mas aí com a epidemia de Covid-19, a gente mudou o foco, pelo menos temporariamente, para estudar exatamente o SARS-CoV-2.
Muito bem, o trabalho continua, a gente continua acompanhando o trabalho de vocês e pode voltar aqui ao assunto. Eu conversei com Carlos Augusto Prete Júnior, pesquisador da Poli, trazendo, autor do estudo, trazendo detalhes sobre essa metodologia. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigado, José. Bom dia para você.